Ouça a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, boa tarde. De início, presidente, eu queria começar pedir para o senhor falar um pouco sobre essa experiência que o senhor teve aí, né? Recentemente foi acometido da Covid, já está recuperado. Como é que foi esse processo aí, mesmo tendo sido vacinado, né? Já tinha tomado as duas doses da vacina. Então eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre esse episódio. Boa tarde.
Uma boa tarde a todos os ouvintes da minha querida Campo Formoso. Uma boa tarde a todos os ouvintes dos municípios que nos ouvem nesse momento e nesta tarde de segunda-feira. É um prazer grande estar aqui hoje presencialmente falando para todos vocês. Infelizmente, o Brasil nos envergonha mais uma vez por falta de políticas sérias, né? Nós estamos aí com a perda de 500 mil vidas, né? E o pior que não vai parar por aqui, continua morrendo aí uma média de mais de 2 mil pessoas por dia. E acompanhando o que dizem os cientistas, que a gente acredita na ciência, a única forma de parar com a perda de tantas vidas era a vacinação, que infelizmente nós ainda estamos aí patinando, né? A primeira dose correspondente a 20%, salvo engano hoje, 25%, alguma coisa, e a segunda dose, que é quando você fica totalmente imunizado, na faixa de 12%. Então ainda estamos longe. E eu não estou aqui para falar política nessa hora de tantas mortes, mas as pessoas que todos os dias assistem os noticiários em rádios, na imprensa escrita, nas mídias sociais, nas televisões, estão vendo que é uma decisão correta e com a decisão errada. Nos Estados Unidos, com o ex-presidente Donald Trump, que também menosprezava a vacina e a doença, e hoje ainda é o maior país em mortes, o Brasil seguramente vai ultrapassar daqui a poucos dias, e logo depois com a entrada de outro presidente que acredita na ciência, com políticas sérias, que é o João Biden, vemos aí que os Estados Unidos já voltou a ter uma vida normal. Inclusive, compraram mais do que suficiente as vacinas para a sua população, já estão até doando para países mais pobres. Então, infelizmente, pela política aqui do presidente da República, de seus ministros da saúde, 500 mil de mortes no Brasil e continua, né? Nós já temos aí, não precisa ser nenhum cientista para ver que nós já temos aí o ano de 2021 praticamente perdido e com milhares e milhares de vidas que ainda vamos perder. Fora as consequências, né, sociais, econômicas, desemprego aí com mais de 14 milhões oficialmente e por aí vai. Eu peguei a Covid, a minha esposa Denise também pegou. É claro que a gente fica com medo, porque você vê que é uma doença ainda nova, ainda precisa ser descoberta muitas coisas. Eu digo isso porque você vê, às vezes, uma pessoa atleta pega a Covid e não volta mais, quer dizer, perde a vida. E às vezes você vê uma pessoa com 80 anos, com 90 anos, pega a Covid, alguns nem sabem que tiveram a Covid, outros vão para o hospital e consegue sobreviver. Então é uma doença ainda nova. Os cientistas acham que a genética tem muita coisa a ver. Então, para não me alongar muito, vamos continuar obedecendo e ouvindo os cientistas, que a única forma de diminuir, de evitar, é o uso de máscara, lavar as mãos, distanciamento. A gente sabe que todo mundo está cansado, é um ano e meio, só se fala de Covid, mas está se tratando da vida. Estamos num período difícil, né, que é um período tradicionalmente de festejos, principalmente aqui no Nordeste, onde as pessoas que estão fora trabalhando ou residindo acabam voltando para suas cidades, e festejos de São João, de São Pedro, mas está aí o Covid solto. Aqui em Campo Formoso mesmo, um índice muito grande de contaminados, 60 mortos hoje, infelizmente. Aproveito aqui para mandar um abraço para todas as famílias enlutadas. Eu adquiri o Covid depois da segunda dose ter sido, já tinha tomado a segunda dose, tive reações mais leves, né? Mal-estar, dor de cabeça, tosse forte, mas graças a Deus já estou livre, né? Pelo menos por enquanto. Minha esposa também pegou, teve sintomas mais severos, mas graças a Deus já está melhorando. Então, infelizmente, é o que eu desejo, é o que eu desejo a todos canformosenses, claro, a todos os brasileiros, mas estou falando aqui para os canformosenses e amigos e amigas de outros municípios que nos ouvem, que vamos tomar cuidado, mesmo precisando sair para trabalhar, para botar o pão de cada dia na mesa, que não é fácil, mas vamos tomar alguns cuidados para evitar essa doença traiçoeira, que ninguém sabe que é um sorteado.
Bom, 1:12, nós estamos conversando aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, como o senhor disse, ainda tem muita coisa para ser descoberta sobre a Covid-19, inclusive essa questão mesmo da vacina, né? As duas doses, o senhor foi prova disso, tomou as duas doses e infelizmente acabou contraindo o coronavírus, é claro, como o senhor já explicou, de uma forma mais branda, a gente pode dizer dessa forma. Mas existe um tratamento, né? E uma parte dos médicos, dos cientistas defendem esse tratamento, que acredito que o senhor tenha sido tratado, né? Até porque está aqui, está recuperado. Como é que o senhor vê, como é que o senhor tem buscado essas informações em relação à medicação, independentemente de qualquer que seja a medicação, mas que chegue ao cidadão?
Olha, eu acredito na ciência e todos os países do mundo, países civilizados como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, a maior potência do mundo, usa o que a ciência diz. Então, o meu tratamento mesmo é o que? Com pneumologista, vendo que agrava muito o pulmão, que é o que complica, às vezes eu preciso ser entubado, e oxigenação e temperatura, né? Então, eu fiquei online com os médicos, infectologista e pneumologista, e graças a Deus não agravou o pulmão, senão eu teria de ir para o hospital para ser internado, era o primeiro sintoma ir para o hospital, e a depender lá do agravamento ou não, tinha de ser entubado. Então não tem meio termo. O que existe é porque às vezes, eu não sou médico, mas eu ouço, eu vejo, eu leio. O que existe é que às vezes aquela pessoa tomou remédio que ele não ia agravar de qualquer maneira, então acha que ficou bom porque tomou aquele medicamento. Mas os medicamentos hoje, a ciência já descobriu. Claro que tem outras variantes aí da própria Covid, variante indiana, quer dizer, outro tipo. O vírus vai se mutando, vai mudando, que aí já requer outros tipos de medicamento. Mas não tem medicamento a não ser se agravar, hospital, o pulmão se é atingido, tem de tubar, porque senão você morre sem fôlego, sem ar. Então não tem outra alternativa. E outros tratamentos, né, que o cara faz dentro do hospital quando é necessário é você ser internado. Eu acredito na ciência. E os países que não acreditaram na ciência, está aí o resultado aqui no Brasil. Se tivesse sido comprado as vacinas desde o ano passado, como foram oferecidas pela Pfizer, né, que é uma das maiores farmacêuticas do mundo, é uma das vacinas, vamos, mais de renome. Né? Você vê que o governador da Bahia, a Assembleia também, quando eu assumi a presidência, eu entrei no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, através de minha assessoria jurídica da Assembleia, junto ao governador Rui Costa, para ter o direito da Bahia comprar as vacinas, a Sputnik, e mesmo assim pela política do governo federal, do presidente Bolsonaro, não permitiu que se comprasse. E não é qualquer vacina. É vacinas que foram já testadas e aprovadas por organismos internacionais, como é o caso da Sputnik, que hoje é aplicada em mais de 60 países. Mas, infelizmente, pela política, essas vacinas até hoje não chegaram aqui na Bahia, que muita gente, ou no mínimo a metade da população, já poderia estar vacinada.
Bom, 1:16, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Marconi.
Presidente, chegando ao final desse primeiro semestre, o que o senhor destaca de projetos aprovados pela Assembleia em prol dos baianos?
Olha, nós temos feito o nosso papel, claro, eu como presidente e todos os deputados, apesar da pandemia, a Assembleia não está funcionando totalmente, né? Muitos setores parados, escola legislativa, restaurante, transporte. Os funcionários estão trabalhando só uma parte deles, só os setores essenciais, até pelas recomendações de não aglomeração, né? Muitas pessoas na Assembleia, mesmo assim, ainda foram contaminadas. O plenário tem mais de um ano sem funcionar, quase um ano e um meio, mas a Bahia não tem tido prejuízo. Então, todos os projetos que chegaram àquela casa, nós voltamos, graças a Deus. Então, foram muitos projetos em benefício dos 15 milhões de baianos. Lá nós aprovamos pelo segundo ano o não pagamento pelas classes mais pobres da conta de água, né, quem consome até 25 metros cúbicos de água. Lá nós aprovamos a Bolsa Presença, que é aquele aluno que tem a frequência na sala de aula, ganha uma bolsa para complementar a renda, um projeto do governador Rui Costa. Lá nós aprovamos a Bolsa Estágio, que também concedendo um valor para os melhores alunos em matemática e em português, para complementar a renda familiar. Então, é um projeto para a Embasa tomar 1,5 bilhão de empréstimo para fazer mais sistemas de água e obras de saneamento. Aprovamos empréstimo de 2 bilhões para obras em toda a Bahia, haja visto que o governador tem gasto muito na construção de hospitais, na construção de UTIs, como foi o caso aqui de Campo Formoso, que não tinha UTI e hoje é uma realidade, em virtude aí dessa pandemia. Então a Assembleia tem feito a sua parte. Claro que são centenas de projetos. Na última terça-feira mesmo aprovamos 8 projetos. No dia 7 de julho não vamos ter recesso e já temos pauta para vários projetos que devem ser votados. Mudança na Procuradoria, na Casa Civil do Governador, quer dizer, todos os projetos que chegam e chegaram àquela casa, nós votamos mesmo de forma remota, não é? Porque presencial vai aglomerar, tem pessoas já com uma certa idade, e não é recomendável ainda, mas a Bahia não tem tido nenhum prejuízo com a pandemia, porque todos os projetos que chegaram e que chegarão serão aprovados naquela casa, que é a Casa do Povo.
Marconi.
Bom, deputado, muito se questiona sobre a venda de combustíveis na Bahia e o que sai desde a distribuidora até os postos. Existe uma política para que haja uma redução de impostos que possa impactar diretamente na redução do preço do combustível e do gás de cozinha, que inclusive a Bahia é que produz aqui para o seu próprio estado?
Olha, antes de responder essa pergunta, eu lembrei aqui agora, eu quando assumi a presidência, com muita honra, um cargo o mais importante do poder legislativo da Bahia, o estado da Bahia, que é um dos principais estados do Brasil, né? A Bahia de tantos talentos, de tantos artistas, né? Bahia de Rui Barbosa, de Castro Alves, a Bahia onde nasceu o Brasil, é uma honra muito grande ter assumido tão importante poder, que tantos almejam e poucos chegaram e poucos chegarão. Eu disse que eu vou continuar a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa, sou o mesmo Adolfo, o mesmo Adolfinho, como muitos me conhecem, até porque eu puder passageiro. Mas hoje eu ocupo um cargo elevado e os cargos têm a obrigação. Então aqui agora mesmo, eu estou com o coronel Mota Lima, que já foi comandante aqui na região, né, esse grande coronel que é chefe da minha casa militar, e com vários outros policiais, capitães, major, porque eu sou obrigado a andar. Então as pessoas podem me ver cheio de segurança, não é porque eu quero, porque eu acredito que eu tenho segurança principal, que é Deus. Mas como o presidente Bolsonaro, meio que ele queira, ele não pode andar, para onde ele saiu de casa, ele não pode andar sem segurança, porque ele é uma instituição. O governador também, mesmo que ele queira, ele é obrigado a ter a segurança. Então eu sou obrigado, eu não posso andar sozinho, não é que eu queira andar acompanhado, porque eu tenho Deus, repito mais uma vez, que é Ele que nos protege de qualquer coisa. Então eu queria pedir aos amigos que às vezes não estranhassem eu chegar na localidade, mesmo saindo pouco em virtude da pandemia, andar com carros atrás, com seguranças atrás, em qualquer lugar que eu vá. Eu sou uma instituição. Então, enquanto eu estiver com o presidente, eu sou obrigado. Então, só queria fazer esse adendozinho para que as pessoas entendessem, para não imaginar que é invenção minha que eu mudei. Não, não mudei nada, até porque tudo é passageiro. Eu já tenho 4 meses como presidente da Assembleia, né? Porque eu assumi em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. E aí, esses 20 dias de junho. Estamos ainda aí por 5º mês. Eu sou obrigado. Então, peço, às vezes, desculpa. Eu chegando em Campo Formoso ontem, eu estava aí com o carro da polícia, vários carros, e passou amigo. Deputado, para que tanta gente? Então, não sou eu sou obrigado. Então, peço a compreensão dos amigos e amigos. Então, Marconi, respondendo a sua pergunta, é uma situação complexa essa de combustível. A gente vê as discussões, né, o Brasil e a Bahia têm a refinaria de Mataripe, a gasolina produzida em Salvador, né, mas tem muita coisa errada, como muita coisa no Brasil, e cabe aos deputados federais, não estaduais, corrigir. Então, as leis maiores do país, quem pode fazer é o Congresso Nacional. Nós vemos aí agora uma lei que vão vender a Eletrobras e as contas de energia vão subir mais ainda. Aí botaram lá de malandragem que vão doar para o Rio São Francisco a transposição 260 milhões, é o jabuti que coloca. Então, é muita coisa errada por trás que, infelizmente, o povão não sabe. Quer que compre energia de termoelétrica, que é muito mais cara. Não cabe discutir quem não tem tempo aí agora. Então, essa questão do combustível tem que ser feita uma lei nacional pelo Congresso. Existe a refinaria produz e até sair para chegar no posto, já tem os atravessadores, já tem as distribuidoras, todo dia falam que vão mudar. Infelizmente, é um absurdo o preço da gasolina em um país que produz milhões de barris de petróleo por dia, né, e o preço da nossa gasolina é uma fortuna. Eu acho que já tem lugar que é R$ 6, seis e tanto. Quer dizer, é um absurdo. E aí impacta em tudo, né, na alimentação, porque quase tudo no Brasil, que também é errado, enquanto outros países civilizados, quase tudo é transportado por via férrea, que é muito mais barato e mais rápido, aqui no Brasil é transportado por carreta, que é muito mais demorado e mais caro. Então, é muita coisa que precisa mudar no Brasil. Fica a discussão se o governo tem de baixar o imposto. Não, isso aí tem que ser feito uma... Existe, vocês como pessoas da imprensa estão vendo todos os dias, tem várias propostas de mudança no Congresso Nacional. Só que por política não anda. Tem a reforma tributária. Porque, às vezes, na Bahia tem uma alíquota de ICMS, em São Paulo tem outro, Pernambuco tem outro, então fica brigando. Aí nenhum governador quer perder. Então, por exemplo, o João Dória, que quase 30, 40% de tudo que é produzido no Brasil é em São Paulo, ele não quer baixar, porque se eu perder esses bilhões de arrecadação, eu posso não ser reeleito. Então, pensa só no umbigo e o pau vai quebrando e o Brasil continua nessa triste situação que nós estamos aí de... Quase 30 milhões de pessoas na informalidade, 15 milhões de desempregados e por aí vai. Claro, agravado mais ainda pela pandemia. Milhões de brasileiros e brasileiras que às vezes juntaram aquele dinheiro o resto da vida, ou trabalharam em um banco ou numa empresa, juntaram aquele dinheiro e acreditaram em um negócio próprio, quebraram. Então é muito complexa a situação.
Bom, no caso da Bahia, os senhores discutem algo neste sentido do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ICMS, tendo em vista essa pergunta que o Marconi fez, não, o senhor analisa essa situação?
Não, claro, o governador da Bahia, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos na Bahia o melhor governador do Brasil. Eu não digo isso porque sou do lado dele, não. O governo da Bahia, se você pegar as estatísticas, o que eu estou dizendo, vocês comprovem na próxima entrevista, vocês me cobrem. O governador da Bahia é o melhor governador do Brasil. A Bahia tem investido, nesse período do governador Rui Costa, mais proporcionalmente que o estado de São Paulo. E vejo que o orçamento de São Paulo é 5 a 6 vezes maior do que a Bahia. Então vejo que só na educação o governador vai investir 1 bilhão esse ano. Inclusive, quero aqui dar uma boa notícia, que é a educação que transforma a cidade, é a educação que transforma o país, e isso tem mostrado na história, e nós vamos construir aqui agora, o governador Rui Costa vai construir aqui, o Luzia de Freitas, junto com o Polivalente, vai ser um grande complexo, com biblioteca, com teatro, com quadra coberta. Aí, ó, o Roberto Santos, eu acredito, tem 50 anos que foi feito. Na época do governador Roberto Santos, eu acho que 74, sei lá. Não é isso? É que 75, então 46 anos. Praticamente nunca houve uma reforma. Então o governador preocupado vai se fazer. Então o governador Rui Costa é um governador técnico e político. Ele faz tudo que for necessário para a Bahia melhorar. É claro que sempre vai ter falhas. É claro que um estado como o nosso, de 15 milhões de habitantes, que proporcionalmente a Bahia recebe menos que o estado de Sergipe. Se você dividir o que a Bahia recebe por 15 milhões de habitantes, Sergipe recebe mais proporcionalmente, que ninguém sabe. A Bahia está colocada em arrecadação a nível de Brasil na 22ª posição. Então, praticamente na rabeira, em arrecadação. E vocês vejam o que o governador tem feito. É claro que falta muita coisa, né? Um governador que você vê hoje aqui em Campo Formoso, com a policlínica na época da prefeita Rose Menezes, que o prefeito prometeu aqui, o governador Rui Costa, a pessoa sai aqui com ar-condicionado para fazer tomografia, sei lá, ressonância, ultrassom, sem pegar fila, sem demora, com todo conforto, uma revolução na saúde, né, uma revolução no transporte público dentro de Salvador, tantos hospitais construídos na Bahia, tantas estradas, mas mesmo assim falta muita coisa. Então aproveito hoje aqui para dar esse grande presente a Campo Formoso, junto com a Rose, que está aqui conosco, está aqui em Campo Formoso, né, mas em virtude de não poder aglomerar, não está aqui no estúdio com a gente. Não é recomendável botar muita gente, claro, que a gente tem que dar o bom exemplo. Então, uma grande obra para a educação, para não falar do colégio de Laje, que infelizmente não foi inaugurado. Laje, que eu levei o governador duas vezes, uma coisa inédita, quando muitos municípios da Bahia, o governador não foi uma vez ainda. Eu tenho o prazer de ter levado o governador em Laje do Negro duas vezes. Não é só levar para conversar fiado, é levar para fazer um grande complexo escolar, o maior de Campo Formoso no momento. Infelizmente não pôde ainda botar os alunos dentro pela pandemia, mas se Deus quiser tudo vai passar, para não falar em outras obras. Então esse grande complexo vai ser uma realidade daqui a poucos dias. E junto com essa grande obra, a maior obra de infraestrutura já realizada em Campo Formoso, que eu quero anunciar aqui presencialmente, junto aqui com meu companheiro, o grande vereador Volney, junto com o coronel Motalinho, presidente da Câmara que estava aqui, os outros vereadores que gostariam de estar aqui, mas não é recomendável, João Pedro, Refrão, Juraci, Ildinho, Adailto, Arlivan, não é? Todos esses vereadores que gostariam de estar aqui presente, mas infelizmente, pelas recomendações, não estão. Então essa aqui vai ser a maior obra para mostrar que eu falo pouco, mas faço muito. Ninguém pode desconhecer o que eu tenho feito na minha vida política para mudar a vida de Campo Formoso, e eu deito e durmo com tranquilidade que eu cumpri o meu dever e continuo cumprindo, continuo honrando com todo o apoio que Campo Formoso sempre demonstrou a meu nome, ao nosso grupo. É claro que na vida ninguém só ganha, às vezes existem as derrotas, mas até para que você dê mais valor às vitórias, é natural. Eu digo sempre que Portugal, um dia desse, era potência mundial, hoje não é mais, a Espanha foi potência mundial, hoje não é mais, então é o ciclo da vida. Mas eu só tenho a agradecer ao povo de Campo Formoso. E eu tenho a honra de dizer que eu tenho honrado cada voto recebido. Mudar a vida das pessoas, como ontem eu estive na região de Socotó, e vendo o quão essa região se desenvolveu, né, com obras como foi a estrada, como foi a água nas torneiras, como foi a energia, como foi o telefone. Você muda a realidade das pessoas. Claro que não só foram as obras que eu trouxe, você não pode deixar de reconhecer que antes do presidente Lula era uma coisa, depois do presidente Lula mudou completamente, principalmente aqui no Nordeste, né, na região de São Tomé, Brejão, de Arara, né, de Tiquara, mudou completamente, né, no Nordeste como inteiro, no Brasil, que aí não pode deixar de reconhecer. Não é à toa que ele está aí novamente é provavelmente candidato a presidente da República, e não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai saber reconhecer o seu papel de mudar a sociedade brasileira. Mas é na hora certa, nas eleições de 2022. Então, queria anunciar aqui, asfalto, eu estou falando asfalto, eu não estou falando enrolação nem encascalhamento. Se fosse encascalhamento, como eu sempre fiz na minha vida política, falar a verdade. Se fosse melhoria da estrada, dizer melhoria, encascalhamento. Como de Laje para Juazeiro, nós já fizemos três vezes. Fizemos, quer dizer, encascalhamos três vezes. Na época do meu saudoso irmão Herculano, na época de Wagner e agora também na época da prefeita Rosa. Agora nós vamos fazer asfalto. Então, asfalto de Tiquara, as pessoas não entendem às vezes porque está 33 quilômetros. É porque vai refazer ali na saída de Tiquara, já está cheio de buraco, vai refazer dali, corrigir a outra parte até o Riachão, que está boa, um buraquinho ou outro, até Brejão da Caatinga. Aí às vezes as pessoas dizem, ah, e São Tomé? São Tomé é uma localidade que eu tenho o maior carinho, até porque eu passei a minha infância, minha família, nós temos fazenda lá de meu pai, de meu avô. As pessoas têm de entender que essa obra se reveste de uma importância maior ainda, que nós estamos passando por um dos períodos mais difíceis do nosso país, desses 500 anos. Nós estamos numa pandemia que os governos perderam a arrecadação, que os governos estão investindo os poucos recursos para salvar vidas, que é o caso daqui da Bahia. As pessoas têm de entender que vários municípios, nesse momento, na Bahia, o asfalto está acabado ou não existe asfalto. Eu estou falando para a sede do município. Então, nós vamos levar asfalto para o interior. Então, portanto, uma obra muito importante, que não é uma obra que só vai trazer o conforto do carro rodar, não. Vai trazer desenvolvimento, vai trazer valorização dos imóveis, como foi o caso aqui da região de Socotó, como é o caso de todas as regiões que você faz. Então, como fizemos para Bonfim no passado, fizemos para Socotó, para Caraíba, Poço duas vezes, né? Vamos fazer para Lagoa do Porco, que eu soube, não estou aqui todos os dias, mas fico sabendo, no início ali da saída da Tiquara para Laje, Lagoa do Porco, já está surgindo alguns buracos, que é natural. Falei com o secretário essa semana, com a mudança do preço do combustível, que asfalto também é um produto de petróleo, as empresas querem reajuste de preço. Então, portanto, está atrasando um pouco para a gente conseguir manter essas estradas. Então, as pessoas vejam que nós tínhamos aqui há poucos dias 5 municípios que a pior estrada de Campo Formoso estava melhor do que essa estrada que tinha 5 municípios. E olha quantos anos passou da forma, que é o quê? Saindo de Antônio Gonçalves, Pindoba Sul, Saúde, Caen e Jacobina. Então, agora, já estamos fazendo. Então, infelizmente, o governador, o dinheiro não sai do bolso dele, nem no meu bolso, mas os recursos são escassos. Não tem dinheiro para você fazer tudo que o povo precisa e que está precisando. Então, Campo Formoso, eu acredito, só tem a agradecer. E eu gostaria de dizer às pessoas que não depende da minha vontade. Se dependesse da minha vontade, eu mandava soltar tudo de uma vez. Da Laje para Juazeiro, da Socotó para Arara, de Caraíba para Folha Larga, para Olhos d'Água, Abreu, para tudo. Mas, infelizmente, vocês assistem televisão diariamente, estão vendo as dificuldades de recursos que o Brasil passa por essa grave crise.
Aqui no Jornal 98 Notícias, hoje a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Trazer o Sérgio Sátiro para o nosso bate-papo com a pergunta do ouvinte pelo 988370675. Sérgio.
Boa tarde, presidente. É claro que o senhor está falando sobre assuntos voltados aí para a presidência da Assembleia Legislativa, mas como o senhor acompanhava de perto a gestão da ex-prefeita Rosa Menezes, tem um questionamento aqui de alguns ouvintes, porque eles trabalhavam na gestão da Rosa e diz que tem um abono que a cooperativa já deveria ter pago a eles e ainda não receberam. E o outro questionamento é com relação à região de... se tem projetos para a região de Oliveiras, Mucambo e Sítio do Meio, que é uma região que tem um potencial turístico.
Olha, Campo Formoso, todo mundo sabe o potencial turístico que tem. Nós temos aí a maior gruta do Hemisfério Sul, que é a Toca da Bela Vista. Infelizmente, para que você leve turista, você tem de dotar de infraestrutura, que é asfalto, você tem de colocar um hotel, você tem de botar especialistas para iluminar, para fazer os caminhos dentro da gruta, como funciona assim em outros países que eu conheço. E é claro, isso a prefeitura sozinha não aguenta. Infelizmente, nós não conseguimos, como a região bonita também, de sítio do meio de Mucambo. Eu posso dizer, meu querido, que eu aproveito para mandar um abraço lá para o meu amigo Carneiro, em nome dele, saudar a todos lá de Mucambo, que mesmo sem estar presente, lá tem água, pelo menos tinha na época que foi conseguido por nós, a prefeita Rose fez posto médico, né, reformou as escolas, fizemos as estradas por 3 vezes. Agora, infelizmente, no momento, nós não temos ainda nada em vista. Eu estou 4 meses como presidente da Assembleia para lá. Mas todas as regiões, eu posso dizer que eu conheço Campo Formoso de cor e salteado. Tenho a honra de dizer que quase todas as localidades nós já levamos alguma coisa, principalmente agora, que eu não gostaria de tratar, mas você fez a pergunta, pela última gestão municipal, uma gestão histórica, uma gestão que surpreendeu toda a Bahia, né? Mas é claro que faltou muita coisa, mas a gente tem a honra. Eu dei uma volta na cidade, eu só quero que pelo menos mantenham o que foi feito, claro que tem muita coisa a ser construída, né? Então, no momento, respondendo à pergunta, em relação ao Mucambo e Sítio do Meio, posso dizer que nós fizemos todas essas coisas, claro, mas sempre vai precisar de mais. Mas em relação ao turismo, infelizmente, no momento, não tem nada em vista.
Mas em relação ao abono, o abono que...
Ah, sim, me desculpa. A prefeita Rose, vocês se recordam que ela assumiu a prefeitura em 2016, 2017, ela já pegou uma greve, porque os outros prefeitos não tinham pago 3 meses, 4 meses de salário. Vocês lembram que ela já iniciou com greve, né? Que é outra história. O que eu posso dizer é que a prefeita Rosa não ficou devendo, pela primeira vez na história de Campo Formoso, 1 centavo a ninguém. Ouça, 1 centavo a ninguém. Nem a funcionário, nem a fornecedor. A única discussão que falam, a gente sabe que é politicária, infelizmente, ainda mais eu como presidente, vou ficar discutindo política municipal. A única coisa que ficou débito foi do IPCF, né? Já zeraram a conta do IPCF, dos 80 milhões? O vereador Valnei está comigo. Já pagaram, ô vereador? Ninguém vai poder pagar. Você pode pagar o atual, né? O do mês, de, vamos dizer, nós estamos em junho, pagar o mês. Esse débito que foi criado, não pela prefeita Rosa, mas por vários prefeitos, lá de dezenas de anos, quando foi criado, é o único débito que ficou, que é impagável, eu já disse aqui. E vocês aqui estão todo dia entrevistando os políticos, pode perguntar quando é que vai ser pago, no caso do prefeito atual. Não é? É impagável, foi o que eu disse. Então foi o único débito que ficou, que não era dela. É débito que não dela chegou e já encontrou. Quanto à cooperativa, se tem um bônus, eu não tenho conhecimento, tenho de ver o que é que está acontecendo, mas se é obrigação, eles vão ter de pagar, porque até dezembro, como no caso o abono eu acho que seria pago já esse ano, eu estou sabendo agora de vocês, eu vou ver com ela o que foi que aconteceu. Mas eu acredito que até uma, acho que é a mesma cooperativa que está aí, eu acredito que é, veja que a prefeita Rosa trabalhou com empresas tão sérias, porque as empresas que trabalharam com a prefeita Rosa, as principais são as mesmas que estão trabalhando aí nessa gestão. Então suponho, se essa empresa fosse trambiqueira, se não prestasse, o prefeito já tinha tirado. Então a empresa de transporte é a mesma, pelo que eu tenho conhecimento, que é um dos principais contratos. A empresa de lixo é a mesma, que é um dos principais contratos. E a cooperativa, que é quem administra os contratados, é a mesma. Então, seguramente é uma grande empresa, porque senão o prefeito teria trocado, correto? Então vou procurar saber e vou ver com a prefeita se foi o que aconteceu, não tinha conhecimento.
Bom, 1h46. Presidente, nós queremos agradecer então pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Queria agradecer ao Zito a oportunidade, agradecer a todos e a todos os ouvintes que me ouvem nesse início de tarde de segunda-feira. Desejar um feliz São João a todos, um feliz São Pedro, mas repetindo mais uma vez, vamos continuar no segundo ano de sacrifício, sem aglomerar, porque as consequências ninguém sabe. Doença traiçoeira, uma doença que cada dia a ciência descobre uma novidade. Então, todos os dias a gente vê mais um cidadão hoje, canformosense, perdeu a vida. Já são 60 vidas só aqui em Canformoso, 500 mil no Brasil inteiro, 23 mil na Bahia. Vamos tomar cuidado. Então, feliz São João a todos, feliz São Pedro, que Deus proteja a todos nós. Meu muito obrigado e uma boa tarde.